Podemos, de igual forma, olhar para fora de Portugal e além fronteira, encontrar outros exemplos de empresas noutros países. Poderemos focar, por entendermos ser importante, empresas em países como a Macedónia, Estónia, Turquia, Irlanda e Polónia, país-alvo do estudo elaborado e inserido neste trabalho, também sentiram a crise e implementaram algumas das medidas com o objetivo de ultrapassá-la. Se tomarmos em conta a situação da Turquia, o efeito da crise do resto da Europa só se fez sentir mais tarde. Por exemplo, os construtores de automóveis tiveram de reduzir a sua produção para fazer face ao mercado europeu e, por essa ocasião, foi necessário reduzir a mão de obra. Isto, embora, decorrido um ano, os trabalhadores tenham começado a voltar, este é um setor muito importante, pois o mercado é muito grande. Presentes têm 17 construtores, 14 dos quais são global players, como a Toyota, Honda, Ford, Mercedes, Renault, etc. Daí a importância do setor. Também o setor da metalurgia está em grande, pois exportam para países vizinhos que nada produzem, como os países da antiga União Soviética e ainda os países no Norte da África, cujas boas relações com estes privilegiam a exportação, e ainda os países do Médio Oriente, países ricos. Um bom exemplo da expansão é a Turkish Airlines. Nos últimos anos, viram alargar as suas rotas, oferecendo mais e melhores serviços. O caso da Turkish Airlines é um bom exemplo do crescimento da economia turca. Apostaram na formação e um bom exemplo de empregabilidade da capacidade humana ao centro de design da fábrica da Ford na Turquia. Já a indústria do aço e do ferro, apesar da grande crise, reporta-se essencialmente a pequenas e médias empresas, cuja importância se destaca pelo peso que tem na exportação. É um setor que beneficia do investimento que o governo faz no setor da construção, sendo que emprega muita gente. Isto sem nunca esquecer o setor do turismo, outra aposta forte que dá os seus frutos. Melhores e mais ofertas, melhores condições e infraestruturas fazem com que o turismo esteja em alta, não só o estrangeiro como o nacional. Como se disse, a crise europeia só chegou mais tarde à Turquia, mas as medidas tomadas pelas empresas não foram significativas. Isto porque o país já vinha de uma situação de crise no início do século, embora essencialmente no setor bancário, tendo inclusive sofrido a intervenção e o apoio do FMI. Foi necessário reestruturar as empresas, passando necessariamente pela redução de mão de obra, procura de novos produtos e mercados. O projeto de recuperação correu bem e o mundo financeiro recuperou primeiro e somente depois recuperou a economia. A Turquia, um país com uma economia estável e instável, sabe o que é viver com a crise. No ano 2008, início da crise no resto da Europa, o crescimento abrandou e foram aplicadas medidas tais como subsídios, compensações temporárias, por exemplo, ao trabalhador que durante a crise trabalhasse menos, o governo pagava a diferença do salário. Para evitar despedimentos, alguns dos trabalhadores foram de férias, outras empresas mandaram os trabalhadores para casa durante o período em que não havia produção, uns a receberam a metade do salário, outros um terço ou mesmo nada. Beneficiando de uma economia em expansão, de mercados que favorecem a exportação da produção, a Turquia atualmente continua em expansão. Qual o papel da informação e consulta? Até à década de 90 do século passado, o diálogo social era inexistente, com as empresas a não reconhecerem os sindicatos, com constantes conflitos. Destacamos um estudo elaborado no âmbito do projeto apoiado pela Comissão Europeia e promovido pelo CIMA, no qual, no final da década de 90, que sublinha as dificuldades sentidas. Atualmente, essa situação inverteu-se e, de uma forma geral, as relações entre parceiros sociais são boas, quer a nível nacional, quer a nível de empresa. A representação sindical nas empresas é quem diretamente contacta com a empresa e que participa na informação e consulta. Tem uma boa cadeia de informação com as empresas, bem como a associação do setor. Ambos os parceiros sociais são de opinião que a informação e consulta são essenciais para o desenvolvimento das empresas e constante desenvolvimento e na melhoria das condições dos trabalhadores. Apesar das boas relações entre os parceiros sociais, tal só se reporta às empresas europeias, pois as grandes multinacionais japonesas recusam a presença de sindicatos nas suas unidades, embora deem aos seus trabalhadores as mesmas condições de trabalho e de vida, mas não existe a presença sindical e não há informação e consulta. Detentora de uma economia instável, ainda que em recuperação e evolução, a Turquia sabe que a qualquer momento a crise pode vir bater à porta de novo, e por isso os parceiros sociais reúnem-se com frequência para debaterem as questões mais prementes, por forma a encontrarem soluções em conjunto. Discutem todas as questões e eventuais cenários para poderem participar e assim evitar o pior. Já a situação na Macedónia é diferente, isto porque o impacto da crise não foi muito típico, não tendo implicado muitos encerramentos. Para enfrentar a crise foram propostas diversas medidas, nomeadamente pelos sindicatos, que passavam por uma redução do tempo de trabalho das 42 para as 32 ou 36 horas semanais, devendo a diferença ser subsidiada pelo Estado, através de programas de educação, de pré-qualificação e ainda subsídio às empresas para apoiar os postos de trabalho. As empresas recorrem mais à polivalência, à flexibilidade, o que leva a que não existam ou que não sejam contratadas mais pessoas, embora a flexibilidade tenha sido erroneamente compreendida por ambos os parceiros sociais. Isto porque as empresas colocam os trabalhadores a fazer tudo, alterando frequentemente os trabalhadores postos de trabalho, pelo que exige um forte controle para que a flexibilidade siga as regras estabelecidas. Qual o papel da informação e consulta? Uma coisa é certa, nas empresas onde os sindicatos estão implementados e são fortes, as condições a todos os níveis em geral são muito melhores, nomeadamente a nível compensatório, higiene e segurança, etc. Isto não concerne às grandes empresas, pois a maioria do tecido empresarial são PMEs e aí a questão não se coloca sequer. Informação e consulta existe, por lei e também através da negociação coletiva. Empresas como a Otca, Feni, UGG, MAC, Petrol, Telecom, Evn, Alcaloide, Replec, Ading, de diferentes setores, como o farmacêutico, químico e cimenteira, são exemplos de aplicação de informação e consulta com bons resultados e quando um diálogo é útil e acontece. Já na Estónia, país que só muito recentemente aderiu ao euro, apesar de não terem fugido totalmente aos efeitos da crise, pois não é possível, na indústria não assumiu os contornos do resto da Europa. Durante os anos da crise vividos no país, foram muitos os encerramentos de empresas, despedimentos coletivos, como foi o caso da empresa Autoliv, que o resultado da reestruturação sofrida tem agora 700 trabalhadores dos 1.100 iniciais. Houve também aquisições, nomeadamente na ArcelorMittal, que adquiriu a Talbex e que estão agora a recomeçar, ainda que não a 100%. Muitas outras empresas tiveram de recorrer a medidas como o congelamento de salários, redução do tempo de trabalho de tempo parcial para manter as empresas. Atualmente tem o banco de horas com períodos de referências de 4 meses. Tomando como exemplo a empresa Elcotec, que já tinha em aplicação o trabalho de tempo parcial, tem agora em vigor o horário concentrado, ou seja, trabalham 12 horas durante 4 dias e descansam nos 4 dias seguintes, sendo que 2 dias trabalham durante o dia e os outros dois trabalham em horário noturno. Certo é que o país e algumas empresas em concreto beneficiam da proximidade com a Finlândia e do facto de aí começarem a surgir problemas para conseguirem fazer com que a produção que anteriormente se fazia aí nesse país, é o caso da empresa PQC, que produz cabelagens para o setor automóvel. Antes da crise tinham 1.300 trabalhadores, número esse que veio sofrer reduções desnecessárias, pois houve produtos que sofreram com a crise. Contudo, atualmente, resultado da transferência da produção da Estónia para a Estónia, vinda da empresa-mãe da Finlândia, já estão a laborar ao mesmo nível de antes da crise. Têm trabalho, mas já não têm espaço para expandir. Qual o papel da informação e consulta? Este tem vindo a aumentar e a sua relevância desde a década de 90, quando, no âmbito de uma iniciativa promovida pelo CIMA e apoiada pela Comissão Europeia, foi possível chegar ao primeiro acordo coletivo. Existem situações de sucesso, convém sublinhar, ou seja, onde o diálogo se faz de forma salutar e que permite à empresa e trabalhadores e seus representantes agirem em conjunto, como é o caso da PQC. Outro exemplo que une o interesse de ambas as partes é a empresa Ecotec. Em períodos de crise não deverá haver confronto, mas sim uma confluência de esforços, devendo todos os instrumentos ser utilizados para salvar a empresa. Quando a crise chegou à Irlanda, o impacto foi grande, afetando especialmente o setor privado, afetando seriamente o setor financeiro do país. Bancos despediram, encerraram e muitos trabalhadores, para além de perderem os seus postos de trabalho, perderam alguns quantias significativas em virtude de estarem em aplicações, esquemas de participação financeira. A situação alargou-se a outras empresas e a relação social caiu muito na Irlanda. Até porque todas as medidas ditas de austeridade foram aplicadas no sentido de pedir às pessoas que paguem os erros do privado, o que gerou um clima de descontentamento. Perante os desafios económicos que se colocam, e a aposta recai no aumento da produtividade e concorrência das empresas, sem que tal acarrete um aumento de custos. Defendem com esse objetivo, em vista aos parceiros sociais, que tudo passará pela implementação e o reforço dos esquemas de participação financeira, sempre associados à informação e consulta. A inovação é a palavra-chave, não só a inovação do produto, também no local de trabalho, tornando os trabalhadores empenhados, envolvendo-os e comprometendo-os para com os objetivos da empresa. Tal desbloqueará o conhecimento e o talento dos trabalhadores. Estes tornar-se-ão mais abertos às necessidades, alterações e reestruturações, sempre baseados numa cultura de comunicação e consulta com os trabalhadores. Tal permitirá, de igual forma, manter a experiência e o conhecimento no seio da empresa, impedindo que a fuga para a concorrência resultado numa maior produtividade. A Polónia tem sofrido ao longo dos últimos anos um certo número de alterações, nomeadamente com o desenvolvimento espetacular nos anos 2007 e 2008, seguindo-se uma recessão profunda e no seguimento da crise financeira global em 2009, e a recuperação em 2010. Na ocasião, o produto interno bruto cresceu, o consumo privado também, cerca de 20% face a 2009. Não podemos esquecer que o facto da Polónia ser a próxima anfitriã do Euro 2012 tem influenciado positivamente a economia, nomeadamente o aumento das encomendas de aço. A situação nos últimos anos tem sido muito dinâmica, já foi sublinhado, e as medidas anticrise implementadas pelo governo com vista a mitigar os efeitos da crise não contribuíram, de acordo com as diversas opiniões, para o efeito. Nos anos 2009 e 2011, a flexibilidade do tempo de trabalho foi o método que permitiu manter o centro de força de trabalho. Foram assinados acordos mais ou menos longos sobre a extensão do período sobre o qual o tempo de trabalho seria calculado, etc. Os parceiros sociais foram incluídos no diálogo social, no seio da Comissão Tripartida, para as matérias sociais e económicas, e grupos setoriais tripartidos, o laço, armamento e indústrias aeroespaciais, bem como na estrutura das comissões para o diálogo social. Com a reestruturação de que foram alvo, têm agora setores como a metalurgia e aço como uns setores modernos, tendo, por exemplo, a ArcelorMittal investido numa num, muito em nova tecnologia. Qual o papel da informação e consulta? Na grande maioria das situações, as decisões são tomadas sem qualquer tipo de informação. Já a consulta tem lugar também uma vez a decisão tomada e revelada, e quando se pretende mitigar as consequências sociais de tais decisões. Isto de acordo com a avaliação dos empregadores e trabalhadores. Já no setor do aço, tal implementação foi positiva e muitas das decisões tomadas por empresas do setor foram alvo de um processo de informação com os sindicatos. Empresas como a CMC, CELT, CELSA, ISA, com proveniências diferentes, mas onde, de facto, se verificou o recurso à informação e consulta como forma de chegar aos trabalhadores. Um exemplo a apontar é o caso da ArcelorMittal Polónia S.A., que tem o seu comitê de empresa constituído e conselho, tem equipas permanentes e ad hoc. E outras empresas levam a cabo informação e consulta de acordo com as estruturas de diálogo social, operando internacionalmente. Como resultado deste diálogo, poder-se-á apontar o facto de não terem sido levados a cabo despedimentos coletivos. Algumas empresas recorreram a programas e disposições dos seus contratos coletivos a nível da empresa, por exemplo, programas de saídas voluntárias. Se tomarmos, por exemplo, o exemplo da ArcelorMittal, colocava em causa perto de 3 mil trabalhadores e que esta iria encerrar, mas a empresa negociou com os representantes dos sindicatos e foi possível ultrapassar a situação, fazendo as reestruturações necessárias, mas sem que a empresa encerrasse portas. Nesta ocasião, a empresa, através do diálogo social, encetado com os representantes dos sindicatos, procurou colocar os trabalhadores abrangidos pela medida dentro do próprio grupo. Em conjunto, a empresa e trabalhadores procuraram soluções. Os parceiros sociais apostam em métodos diferentes, enquanto que os sindicatos apostam e defendem a opção do processo de informação e consulta com os trabalhadores como forma de reforçar o empenho destes no futuro das empresas e dos setores. As organizações dos empregadores sublinham a importância de criar leis de trabalho e de tempo de trabalho mais flexíveis. O governo, por sua vez, está disposto a levar a cabo as medidas apoiadas pelas organizações patronais, canalizando e fundo de verbas para esse objetivo. O problema mais importante consiste na manutenção e atração de mão de obra qualificada e obter fundos para levar a cabo essas medidas, o que é difícil devido à redução de parte do governo das despesas com o Fundo de Trabalho. Um outro país que também foi bem sucedido perante a crise que se instalou é a Lituânia. A economia lituana rapidamente recupera da crise financeira no global. No setor da metalurgia, as empresas que criaram mais de 40 mil postos de trabalho. No entanto, o desemprego continua a pesar de um número elevado, cerca de 15%. Em muitas empresas, dificuldades económicas conduziram à bancarrota ou a processos de reestruturação. Cerca de 10% das empresas do setor da indústria e da engenharia estiveram envolvidas nesses processos durante o período de 2009 a 2011. Quais foram os principais desafios que se colocaram às empresas resultados da crise? A necessidade de reter trabalhadores-chave, com elevada qualificação e que se encontravam em difícil situação económica. Perante a diminuição do número de encomendas, as empresas viraram-se na contingência de reduzir o número de mão de obra, como forma de reduzir custos, mas as empresas tentaram manter e preservar os seus trabalhadores mais qualificados e que desempenham um papel-chave na empresa para recuperar a sua produção e o seu desenvolvimento. Um outro desafio que se colocou foi precisamente o cumprimento das obrigações financeiras legais. Antes da crise, um número de empresas investiu capital vindo de empréstimos contraídos no estrangeiro. Quando a crise se instalou, não foi possível ir ao encontro das expectativas e o peso das obrigações foi demasiado. Finalmente, o desenvolvimento do negócio a longo prazo. Uma vez mais, durante a crise, muitas empresas procuraram a sua sobrevivência, mas tinham de olhar para o futuro. Foi necessário procurar novos produtos e mercados, inovando. Foram necessários investimentos elevados, mas os recursos financeiros eram muito limitados. Daí que a melhora que as empresas tiveram de fazer para sobreviver à crise foi a otimização das suas operações. As empresas procuraram minimizar os seus custos operacionais e aumentar a sua eficácia. Resultado desta reestruturação, um quinto dos trabalhadores do setor em particular perderam o seu trabalho. Foi aplicada a flexibilidade, nomeadamente no conserva no tempo de trabalho, redução de salários, redução das despesas administrativas e outras, e os investimentos foram interrompidos. Apesar das dificuldades óbvias durante a crise, o governo e o setor prepararam e implementaram medidas anticrise bem-sucedidas que praticamente restauraram as circunstâncias económicas e sociais antes da crise. Há de destacar o reconhecimento comunitário da implementação bem-sucedida de tais políticas. Qual o papel da informação e consulta? A comunicação é encarada por ambos os parceiros sociais como deveras importante, como forma de desenvolver positivamente o negócio das empresas na tomada de decisões por parte das empresas, na formação e na implementação de inovações. Daí que entre ambos se procura uma solução para as diferentes situações que se colocam, nomeadamente na aplicação das condições de trabalho flexível, etc. Sem dúvida que o diálogo social contribuiu para tal avaliação internacional. Se tomarmos como, por exemplo, a empresa Anstra, uma empresa que emprega cerca de 300 trabalhadores atualmente, em termos operacionais, já estabilizou com um volume de encomendas normal. É uma empresa que exporta essencialmente para a França, Suécia, Alemanha, Letónia e países de leste, produz aço e contentores de aço, equipamento industrial de lavandaria, aparelhos de aquecimento para habitações e outro material diverso metal. A empresa ainda não recuperou os níveis de antes da crise, contudo, ainda para apresenta uma recuperação de 80% a 90%. Durante o período da crise, um quarto dos trabalhadores da empresa foram despedidos, ainda que seguindo critérios de mútuo acordo nos termos da lei. Houve redução do tempo de trabalho, os pagamentos foram reduzidos nessa proporcionalidade e, presentemente, ainda estão 20% abaixo do valor que era pago antes da crise. A prioridade da empresa foi manter os trabalhadores qualificados. A administração discutiu com os trabalhadores envolvidos as possibilidades de emprego futuras, bem como procurou a colocação de alguns deles noutros locais. E sempre possível, a empresa tenta reempregar antigos funcionários, agora que já se encontrem com novas admissões. Estes trabalhadores que foram integrados já representam 10% da mão de obra. A empresa, perante uma hipótese de uma nova crise, entende estar melhor preparada, até derivada das alterações que teve de fazer nos últimos anos. Qual o papel da informação e consulta neste quadro em particular? Neste caso em particular, o diálogo acontece a título regular entre a empresa e o sindicato, até porque a empresa tem um sindicato estabelecido na empresa. As reuniões são organizadas para diferentes objetivos e é fornecida informação relativa à situação financeira e operacional da empresa e as perspectivas e as medidas com vista a melhorar os processos de trabalho são discutidas. A cada 3 meses é organizada uma reunião com o pessoal. Os trabalhadores é frequentemente pedido para colaborarem no sentido de saber qual a sua opinião e são encorajados a dar a sua opinião sobre quais os melhoramentos que se poderão levar a cabo, nomeadamente à organização do trabalho e um uso mais eficiente dos meios e recursos. Ambos os parceiros defendem que o sindicato deve ter um bom conhecimento da situação da empresa, inclusive está em aplicação o sistema de pagamento adicional aos trabalhadores como forma de incentivo com boas propostas e é frequente uma aplicação de um sistema de pagamento à peça. E ainda um outro exemplo, a empresa Baltic Vaigas, uma empresa que fabrica bicicletas. Esta empresa já alcançou resultados financeiros positivos associados às alterações estratégicas orientadas para o mercado global. A tendência geral global do mercado mostrou que os ciclistas procuram comodidades de maior qualidade. Daí a razão para a aposta da empresa nesse segmento, deixando para trás os modelos mais económicos. Existem planos da empresa para começar a produzir um modelo elétrico. O mercado de exportação centra-se no mercado alemão, escandinavo e uma percentagem que ronda 4% para o mercado interno. Apesar de produzir menos bicicletas, aumentou o seu volume de negócio. O mercado das bicicletas, em particular, é um mercado sazonal e também esta sazonabilidade já foi afetada, pois os clientes tinham alguma dificuldade em garantir meios para investir e pagar a época antecipadamente. Qual o papel da informação e consulta neste caso em particular? Também existe neste exemplo, e em virtude da elevada taxa de sindicalização dos trabalhadores, 70%, se verifica para além da assinatura de um contrato coletivo a nível de empresa, reuniões regulares têm lugar. A empresa informa regularmente os trabalhadores da situação da empresa e procede às consultas dos trabalhadores. Todas as questões principais são resolvidas através de diálogo social. A empresa tem cerca de 300 trabalhadores, número que duplica na estação mais procurada, e a empresa, com sentido de responsabilidade social para os seus trabalhadores, estabeleceu um fundo de assistência especial que é utilizado caso aconteça algum acidente e, em caso de doença, também como participa medicamentos e, atualmente, algumas das facilidades estão a ser modernizadas e renovadas. Quanto a uma possível segunda crise, esta empresa declara estar melhor preparada agora. Os efeitos da crise também se fizeram sentir na Letónia. Se tomarmos, por exemplo, a empresa Liepājas Metalúrgicas, empresa que produz produtos de aço, nomeadamente barras de diferentes dimensões utilizadas na construção civil. A principal atividade desta empresa, e como tudo indica, é a produção de aço. Antes da crise financeira e económica, a empresa produzia cerca de 700 mil toneladas de aço por ano. O primeiro sinal da crise apareceu no final do ano 2008, com a diminuição do volume de encomendas oriundas dos países do Báltico e do resto da Europa. Como forma de ultrapassar esta diminuição da procura, foi necessário procurar novos mercados, nomeadamente a Ásia e a África. Como tal, implicava mais tempo e um aumento dos custos. Para além destes inconvenientes, estes mercados revelaram-se pouco flexíveis e inseguros. Com os preços muito baixos, este foi um desafio que a empresa teve de enfrentar. Contudo, não foi o único, pois a crise económica global tornou-se mais um. Colocou-se a questão de deslocar a empresa e fechar a fábrica ou construir uma empresa mais moderna. Optando por este segundo caminho, foi à procura de parceiros e encontrou-os, nomeadamente a empresa italiana STG Group SPA e a empresa Fuchs Technology Arch. A estas empresas coube, respectivamente, instalar a fornalha elétrica e a unidade de fornalha de concha e o sistema de pré-aquecimento de sucata. Em outubro de 2011, uma parte do plano de desenvolvimento estava completo e a fábrica reiniciou a produção, tendo o projeto sido completado em finais de 2011. O resultado desta produção, parte dos trabalhadores perdeu o seu posto de trabalho, com a promessa de retomaria uma vez terminada a reconstrução da fábrica, e os que permaneceram convicto à empresa participaram ativamente nos trabalhos de construção. Qual o papel da informação e consulta? Neste caso em particular, destaca-se a existência da informação e consulta dos trabalhadores, tendo estes envolvidos no processo de reestruturação da empresa, nomeadamente em assuntos como as medidas organizacionais, económicas e tecnológicas a tomar, isto porque foi necessário implementar medidas como alterações e adaptações do horário de trabalho e de salário, bem como necessário alterar algumas das disposições do contrato coletivo relativas ao campo da segurança social. Na Croácia, a economia não recuperou como era expectável, demonstrando uma redução da atividade industrial. A continuação da crise no setor da construção civil afetou-se necessariamente toda a atividade económica e o desemprego continua com tendência negativa. Provocou-se um aumento de insolvências, demonstrando que os negócios não resistem. Em 2008, a crise ainda parecia distante, com o governo a declarar que a crise existia, mas para países muito distantes. Contudo, os indicadores mostram que a crise se instalou no país. Na economia, com a redução significativa da produção industrial, os investimentos e as obras também se ressentiram. Enquanto que a dívida pública continuava a aumentar, o governo adotou um plano de recuperação da economia com objetivos muito concretos, a saber, a diminuição da despesa do setor público, aumentando a sua eficácia, redirecionar fontes de rendimento, diminuir a interferência do governo no processo económico, investimento com medidas a longo prazo, com o envolvimento do setor privado, acelerar a implementação das reformas em vários setores. Os setores mais afetados são a construção civil, que continua a ter de ter o maior declínio, e a indústria em geral. A redução drástica destes setores afetou todas as outras partes da economia, e só a título de exemplo, na indústria perderam-se 100 mil postos de trabalho. A nível nacional, os preços sociais não foram tomados em consideração, isto porque, apesar dos esforços em demonstrar ao governo a existência da crise, estes não foram ouvidos, tanto sindicatos como empregadores. Por outro lado, a nível das empresas individualmente consideradas, já se verifica o diálogo social. Foram tomadas medidas com vista a salvaguardar contratos coletivos, nomeadamente a redução de salários em cerca de 10 a 20%, férias, bónus de Natal. Noutros casos, a semana de trabalho foi reduzida, tudo com vista a apoiar a recuperação do negócio. A este nível, houve, de facto, informação dos trabalhadores e estes foram envolvidos na tomada de decisão. Se tomarmos, por exemplo, a empresa Concar, do grupo com o mesmo nome, esta tem sede em Zagreb e detém outras subsidiárias em Zagreb, Croácia. Esta apresenta resultados positivos, embora alguma das subsidiárias ainda apresentem problemas devido à crise que começou em 2009. Em algumas empresas afetadas pela crise económica, foram celebrados alguns acordos coletivos de duração limitada entre a empresa e o sindicato. Cada empresa tem o seu acordo específico, que estabelece as medidas a levar em linha de conta para manter o negócio, organização de trabalho, estabilidade social e proteção do emprego dos trabalhadores, utilizando para o efeito recurso e o tempo de trabalho racionalmente. O grupo não conseguiu totalmente ultrapassar as consequências da crise e as medidas acordadas ainda são aplicadas em algumas empresas. Em virtude de algumas das empresas do grupo ainda se depararem com os efeitos da crise, será muito difícil se alguma se uma segunda crise emergir. Algumas das medidas foram tomadas à exaustão, pelo que exigir ainda mais será contraprocedente. Qual o papel da informação e consulta? Este foi de grande importância, uma vez que as medidas foram acordadas entre o empregador e o sindicato e através do sindicato a todos os trabalhadores. Perante os desafios económicos que são colocados, a aposta recai no aumento da produtividade e na concorrência das empresas.